Olá, eu sou a Nádia e vamos lá falar, porque a falar é que a gente se entende.
Cá estamos para mais um episódio, o sexto episódio. Sinto que este. Epá! É que. Este momento acabou de comprovar aquilo que eu vou dizer a seguir, que é, sinto que este episódio está a ser boicotado. Porquê? Porque é quinta-feira e o episódio está a sair hoje, outra vez. Porquê? Porque não tenho oportunidade para gravar, que também aconteceu, ou simplesmente a minha casa aqui é uma ramboia. Tenho os meus vizinhos de cima a fazerem um chavascal lá em cima. Aliás, ainda estão a fazer. Eu acho que não, o micro não está a apanhar, mas eles estão a fazer barulho, estou a ouvir. A minha mãe fala ao telefone pelos cotovelos que, pronto, que ninguém a cala. E eu já era para ter gravado isto na terça, só que não estava muito no mood, feriado e pronto. Mas pronto, cá estamos, dia 3 de dezembro. Já vamos no terceiro dia de calendário do Advento, que eu não tenho. Acho que é o primeiro ano que eu não tenho calendário do Advento. Isto significa que eu estou a ficar adulta e é triste. Mas pronto. Pá, sinto que este mês passou a correr, a voar, a saltar, porque hoje estou a gravar um episódio e parece que na semana passada gravei o anterior. Mas não, gravei há um mês. Portanto, está a passar muito rápido. Então, vamos falar de coisas que aconteceram este mês. Confinamentos, não é? Voltámos aqui aos pseudo-confinamentos, não é? Porque a partir de uma o vírus sai à rua, então nós não podemos sair à rua a partir de uma. Então, o que é que o povo Tuga faz? Bora desconfinar de manhã. Tipo, tudo ao molho e fé em Deus na rua, nos supermercados, nos perdões da vida. Nas baixas lisboetas, porque o vírus não sai à rua de manhã, é só à tarde, só a partir de uma. Pá, é assim, eu entendo que haja muitos negócios a saírem prejudicados e eu estou a falar de um ponto de vista privilegiado, que continuo a ter trabalho e o ordenado cai-me na conta ao fim do mês e continuo a estudar e contas pagas, mas a verdade é que eu acho que há que ter um bocadinho de coerência e a verdade é que não é fácil estar no lugar de. Dos negócios prejudicados, nem de quem nos está a governar, não é? Eu não queria estar no lugar do Costa e do Senhor Presidente, mas. E acredito que. E aliás, eu estou sempre a dizer isto: que não é a altura de julgar ninguém e que simplesmente temos que respeitar e cumprir as normas e as medidas que nos são implementadas, quer queiramos, quer não. Mas sinto que não há muita coerência, sabem? Mas pronto, é uma situação nova e não deve ser fácil. E o debate do André Ventura com o Miguel Sousa Tavares? Debate? Entrevista? Eu acho que foi um debate, não é? Porque o Miguel Sousa Tavares foi zero de jornalista ali. Foi mesmo um comentador. Por acaso ainda tenho que ver a entrevista desta última segunda-feira, do dia 30, que por acaso não sei quem é que foi. Foi o representante do CDS? Não sei. Como se vocês me fossem responder, não é? Tipo em direto. Por acaso não sei, mas tenho que ir ver a entrevista, debate, o que quer que aquilo seja, na TVI, todas as segundas-feiras, agora por causa das presidenciais, no Jornal das Oito. E eu vi o do André Ventura com o Sousa Tavares. E o que é que eu sinto? Sinto que o André Ventura tem cada vez mais poder, infelizmente. Pá, eu não devia. Eu não gosto de falar de política publicamente porque sinto que vou sair à rua e vou-me atirar com uma pedra da calçada à cara, mesmo. Porque eu tenho medo de expressar a minha opinião sobre política, mas ao mesmo tempo penso, porra, isto é uma liberdade. Tenho liberdade de expressão, não é? Portanto, posso falar. Pá, eu vou falar que se lixe. Então, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que o André Ventura ganha cada vez mais poder perante a população, pelo populismo dele. E porquê? Porque ele tem muita postura. Ou seja, ele sabe estar. Ele é uma pessoa, que sabe estar. É uma pessoa muito educada. Ele não. Eu acho que vocês nunca viram o André Ventura a perder as estribeiras. Ou se viram, foi muito poucas vezes. Eu acho que a maneira de estar dele cativa o público e isso faz com que as pessoas acreditem na porcaria que só sai da boca dele, porque aquele homem, se dissesse coisas acertadas, era o verdadeiro significado de ganda canhão. Mesmo, porque o homem não é feio de tudo, até tem charme, é um homem assim, pronto, é um homem charmoso, só depois só diz merda daquela boca para fora. E ele nunca consegue perder a razão, e às vezes isso irrita-me, porque ele é sempre correto a falar. Porque às vezes há aquelas coisas de perdeste a razão quando lhe chamaste um nome, ou perdeste a razão quando lhe faltaste ao respeito. Pá, ele não perde a razão, porque ele simplesmente não perde a educação. E isso irrita-me, porque às vezes eu tenho vontade que ele perca a razão, tipo, perde a educação para perderes a razão. Mas não, e acho que é isso que faz com que ele ganhe cada vez mais votos, porque está a ganhar, infelizmente. Pá, não me vou alongar muito também sobre isto, mas sim, está a ganhar cada vez mais votos e isso é assustador. O populismo dele, a maneira como ele consegue sugar as pessoas e quase que abrir-lhes o cérebro e fazer-lhes uma lavagem, que as pessoas acreditam em tudo aquilo que ele diz. Tipo, isso é que é assustador, é o facto das pessoas acreditarem naquilo que ele diz. Mas pronto, em relação ao Miguel Sousa Tavares, acho que, como disse há bocado, não, ele não foi jornalista, ele foi apenas um comentador, porque ele foi zero imparcial. Ele, pá, e a postura dele na própria entrevista não foi adequada a uma pessoa da profissão dele, que é um jornalista que, independentemente de ter os ideais culturais, sociais, económicos, o que quer que seja, iguais aos dele ou não, o meu amigo Miguel, o Miguel Sousa Tavares só tinha que respeitar o código deontológico do jornalismo, e eu sei do que falo, porque eu sou no último ano de jornalismo, e sei que não é esse o código, e não é assim que as coisas funcionam. Portanto, mau para o Miguel Sousa Tavares. Entretanto, o que é que aconteceu também? Aconteceu mais uma manifestação da cultura, dos artistas, pela cultura portuguesa, e pelo que eu vi, já desde a pandemia, estamos em quê? 10 meses de pandemia, por aí, 10, 9 meses de pandemia, e já houve algumas manifestações, e eu sempre critiquei, eu não quero que levem isto como criticar como no mau sentido da palavra, mas também não é no bom. Eu lembro-me de, no primeiro episódio, eu ter falado da manifestação contra o racismo, de eu ser a favor destas manifestações e a razão pela qual aconteceu esta manifestação é incrível, mas a verdade é que no meio de uma pandemia eu não me poria numa manifestação como aquela, em que houve muita gente sem máscara, e eu vi imagens disso, toda a gente muito aglomerada. E esta manifestação da cultura, eu achava que ia ser igual e não foi de todo, foi tudo muito bem organizado. Eu não fui, mas pelo que eu vi também, de imagens e diretos no Instagram, vi que estava tudo muito bem organizado, foi no Campo Pequeno. Portanto, as pessoas iam entrando, aquilo era na Praça de Touros, as pessoas iam entrando e logo aí, parabéns às pessoas que fazem frente de sala nestas alturas, porque é de louvar conseguir organizar orientar as pessoas de maneira correta e cumprindo as normas da DGS, quer queiramos, quer não, quer gostemos delas, quer não. Parabéns por isso. E parabéns também por irem mais uma vez à luta, porque eu sinto que os artistas neste país pequenino é que a malta da cultura pedincha muito e não devia, sabem? Porque um país sem cultura é um país sem identidade. E pá, e eu gostava de... A Marina Mota disse isto há uns tempos e eu por acaso concordo, que é, eu gostava de ver as pessoas que não fazem parte do setor da cultura ficarem sem cultura durante quê? 2 dias, para aí. Para conseguirem perceber a falta que nós fazemos. Ficarem sem Netflix, ficarem sem Spotify, ficarem sem ouvir rádio, ficarem sem ver novelas, ficarem sem ler um livro, ficarem, já disse, ouvir música, já. Percebem? Gostava. Gostava para tentar perceber o impacto que isso traria na vida das pessoas, porque é uma coisa tão assegurada, tão certa, que as pessoas depois não se lembram e depois os artistas, neste país pequenino, que não tem outro nome, têm que andar a pedinchar por subsídios, numa altura em que, pronto, muitos deles não estão a trabalhar e pelas razões óbvias, não é? Em que os teatros, até os teatros tiveram, toda a gente teve de se reinventar, mas os teatros também, em que um espetáculo era às 9 da noite, passou a ser às 10 da manhã. Eu para a semana vou ver um espetáculo que era às 9 e meia, passou a ser às 7. E logo aí se faz, ok que agora anoitece mais cedo, mas eu gosto de ir ao teatro à noite, sempre gostei muito de ir ao teatro à noite. E os artistas fartam-se de se reinventar. Na quarentena foram concertos grátis, foram N coisas grátis dadas ao público, porque as pessoas precisam disso, precisam dessa cultura para se alimentarem, para essa sede de cultura, de arte. E eu sinto que os políticos só nos ouvem, e falo por nós porque me enquadro também um bocadinho nesta comunidade artística, só nos ouvem, e quando ouvem, porque fazemos muito barulho, porque nós não nos calamos, porque persistimos, e mais uma vez, o orçamento de Estado para a cultura é arredondado a zero. Portanto, isto quer dizer muito sobre as pessoas que nos governam e sobre o nosso país, não é? Portanto, mais uma vez, quando forem votar, pensem nas pessoas que vão votar. Não vão votar simplesmente só porque sim. Quer dizer, entre ir e não ir, é bom ir, mas já que vão, vão com cabeça também. E pensem nas pessoas em que vão votar, na liberdade que essas pessoas supostamente vos dão, liberdade de pensamento, liberdade de, mesmo a nível de impostos e tudo, de cultura, cá está. Uma pessoa que dê valor à cultura, que neste momento não é assim, não são assim tantas. Portanto, gostava também de falar da manifestação da cultura, da manifestação agora que também está a acontecer, que é a pão e água, da restauração, e o turismo também está a passar muito mal. E a manifestação da restauração, eles estão em greve de fome há dias, acho que vai fazer amanhã, sexta-feira, uma semana. Pá, e ninguém faz nada. Eles estão à porta da Assembleia da República, a passar fome, a passar frio. Amanhã vai, aliás, esta noite já o país está em alerta com uma tempestade, com uma depressão, quer que seja. Pá, eles estão ali a passar fome, a passar frio, à porta da Assembleia da República, e ninguém faz nada. O Lubomir, acho que é assim que se diz o nome dele, foi para o hospital e tudo, porque já não aguentava, de fraqueza, não é? Porque é um ser humano, não come há quase uma semana, está ali a lutar pelos direitos dele e de toda a classe dele, e ninguém faz nada. Faz-me tanta confusão, ali ao frio, à chuva. Creio que se avizinham aí dias difíceis, mesmo, porque acho que isto não vai acabar assim tão cedo. Mas pronto, acho que o governo devia pensar bem naquilo que está a acontecer, e que os problemas não são só Covid. Aliás, os problemas vêm todos do Covid, mas há pessoas a passar fome e há pessoas a precisar de ajuda, realmente de ajuda. E por fim, gostava de falar aqui de um tema que foi assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, pá, hoje estão-me a faltar as palavras, sabem? Faltam-me as palavras hoje, e isto é chato, por isso é que eu estava a dizer quando comecei que sinto que isto vai ser um bocadinho, é um episódio boicotado, porque são 7h30, é verdade que eu também estou a pé desde as 6 da manhã e estou cansada já fiz mil e uma coisas hoje, e ainda vou editar isto e lançar isto antes da meia-noite. Porque isto sai sempre à primeira quinta-feira do mês e eu não gosto de falhar com vocês. Mas estava... foi um tema que andou aí muito na berra, que foi o da campanha da Dodot, não sei se viram, em que a Dodot lançou um vídeo para ajudar uma associação... Acho que é uma associação... Ai, porra, não tenho a certeza, mas acho que é uma associação que ajuda os bebés prematuros. Isto foi tudo em nome. Porra, está-me tão a faltar as palavras desde que isto me aconteça, principalmente quando eu estou a gravar. Foi uma campanha que aconteceu em prol do Dia Internacional do Bebé Prematuro, ok? E de tudo aquilo que as famílias dos bebés sofrem, principalmente as mães, não é? E os pais. Mas mais as mães. em que basicamente a Dodot lançou um vídeo no Instagram e por cada partilha nos Insta Stories, ou seja, cada post ou repost, como quiserem chamar, nos Insta Stories, a Dodot doava 1€ a essa associação. É só que o máximo de euros eram 10 mil, ok? Portanto, fazendo as contas, não é assim tão difícil, eram 10 mil partilhas. Claro que isto atingiu proporções enormes e ninguém estava à espera que isto atingisse uma proporção tão grande. Mas é óbvio que isto atingiu mais do que as 10 mil partilhas, logo mais do que os 10 mil euros. Aqui a pergunta que se segue é: terá feito a Dodot isto para crescer enquanto marca ou para ajudar mesmo a associação? Ou seja, aqui a verdadeira pergunta é: será que o altruísmo existe mesmo ou não? É porque imaginem, por um lado é bonito, não é? Eles quererem ajudar e quererem participar nisto, até porque é uma marca de fraldas, faz todo o sentido para os bebés prematuros e tudo. Por outro, pá, deem logo o dinheiro, não é? Não precisam de expor porque deram isto ou aquilo. Porquê? Porque isto levanta uma questão muito interessante, que é: nós ajudamos porque somos boas pessoas ou nós ajudamos porque queremos que os outros saibam que nós somos boas pessoas? Hã? Porque se eles fossem realmente boas pessoas, barra boa empresa, o que quer que seja, simplesmente tinham dado os 10 mil. Mas se eles ajudaram porque nós queremos que eles saibam, não, porque eles querem que nós saibamos que eles ajudaram, então, por isso é que eles queriam que nós partilhássemos. Entendem a situação? No entanto, é assim. No entanto, eu sei que eles depois voltaram, eles subiram o valor para 50 mil, ok? 50 mil euros. Portanto, é fixe, porque lá está. É óbvio que eles tiveram mais do que 10 mil partilhas. Mas, por outro lado, imaginem, também é legítimo, ok? É assim, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isto, mas eu consigo perceber que seja legítimo. Porque, do ponto de vista comercial e publicitário, isto é marketing, não é? Eles estão só a vender fraldas, que é o trabalho deles. No fundo, o trabalho deles é vender fraldas. Agora, o Bruno Nogueira, por exemplo, nos diretos dele da pandemia, e ainda há uns tempos voltou a fazer, há 2 semanas para aí, nos diretos dele, ele angaria o mesmo valor, ele já chegou a angariar 10 mil euros num direto, acho eu, espero não estar a dizer barbaridades, mas eu acho que já, ou quase o mesmo valor, só porque sim. Simplesmente diz que vai angariar, mas não pensa em muitas estratégias, sabem? Porque ele sabe que aquilo vai vender. E eu sinto que a Dodot talvez não tenha tido confiança no conteúdo deles. Por isso é que precisaram da nossa partilha. Porque não tinham a certeza do conteúdo deles. O Bruno Nogueira, como sabe que aquilo vai vender e como sabe que aquilo vai dar dinheiro, seja para ele ou para as associações, neste caso é para as associações, e logo aí props para o Bruno também, que conseguiu fazer com que uma brincadeira de quarentena fosse uma grande ajuda para pessoas que realmente precisam e para associações que realmente precisam. A Dodot não. A Dodot se calhar só não tem confiança no conteúdo deles, não é? E pronto, olhem, foi isto, o episódio de hoje, passou rápido, engasguei-me muito, estou cansada, e por isso desculpem, mas tudo por vocês, para não vos falhar mais uma quinta-feira. Se calhar talvez divaguei aqui um bocadinho, mas olhem, é o que é. Estamos aqui para o próximo ano, uau, agora o próximo episódio vai ser em 2021, que vai estar exatamente tudo igual. Aquela situação em que as pessoas acham que 2021 vai mudar tudo. Não, gente, vamos continuar a usar máscara na rua e vai continuar a haver Covid. Vamos ver como é que vai estar esta situação da vacina e dos confinamentos e coisas. Portanto, olhem, malta, façam a vossa parte também. Acho que não há nada mais gratificante do que chegarmos à cama e deitarmos a nossa cabeça na almofada, sabendo que não magoámos ninguém, e que fizemos a nossa parte e que cuidámos dos outros a cuidar de nós também. Portanto, até ao próximo mês. Cuidem-se!
Coming home to your tender sweet love, and you're my one and only one. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want.